Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
O ex-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Manuel Narra, e a antiga vice Helena de Aguilar foram acusados de prevaricação de titular de cargo político, abuso de poder e peculato num protocolo para a gestão de um lar. Num comunicado publicado ontem no site da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público revelou ter deduzido a acusação contra os dois arguidos, que à data dos factos eram presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, eleitos pela CDU. Sem citar os nomes dos arguidos no comunicado, o Ministério Público indicou que ambos foram acusados pela prática do crime de prevaricação de titular de cargo político em concurso aparente com os de abuso de poderes e de peculato. O inquérito dirigido pelo DIAP, Regional de Évora, desde março de 2022, teve por objeto a atuação do então Presidente e da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira por factos ocorridos entre os anos de 2015 e 2017. Contactado pela agência Lusa, Manuel Narra disse que pretende requerer a abertura da instrução do processo e salientou que possui documentos que contradizem a acusação do Ministério Público. Houve deliberações na Câmara e na Assembleia Municipal que autorizam o protocolo de utilização do lar, reaçou o ex-autarca, assinalando que nem sequer votou estas decisões nestes órgãos autárquicos. No comunicado, o Ministério Público explica que o processo diz respeito à cedência, gestão e exploração de um lar em condições extremamente vantajosas pela Associação de Beneficência de Selmes e Alcaria e em prejuízo dos interesses do município. Com o negócio, referiu a APSA, que detinha a valência, ficou isenta do pagamento de contrapartidas quando as circunstâncias indicavam a total sustentabilidade da instituição, beneficiando com fundos público-municipais. Acresce que os arguidos terão diligenciado pela alteração do protocolo celebrado para a cedência desta gestão à APSA, prevendo a possibilidade de compra do lar pelo valor de 840.683 euros, quando o investimento total do município ascendera a cerca de 3 milhões de euros. Segundo o Ministério Público, o negócio, se tivesse sido concretizado, acarretaria sério prejuízo para o município, que assim se veria desapossado de importante ativo imobiliário patrimonial por um preço muito inferior ao devido, enriquecendo a associação à sua custa. Por outro lado, o ex-presidente da Câmara Municipal de Vidigueira terá determinado o pagamento de despesas de funcionamento deste lar no valor de 26.721 euros, depois da sua gestão ter sido entregue àquela associação de beneficência, sem que tal estivesse protocolado ou previamente autorizado e orçamentado pelo município, alegou. De acordo com o Ministério Público, o então presidente da autarquia também assumia desde fevereiro de 2015 o cargo de presidente da APSA, enquanto a vice-presidente, quando cessou funções públicas, assumiu o cargo de diretor do lar, gerido por esta associação. O Ministério Público pediu a condenação dos arguidos no pagamento do valor que foi entregue indevidamente em benefício daquela associação e prejuízo dos cofres municipais. Agora, decorre o prazo para eventual abertura de instrução, que, a não ser requerida, determina a remessa do processo para julgamento comum em tribunal coletivo. Em fevereiro de 2022, Manuel Narra foi condenado pelo Tribunal Judicial de Beja por peculato a uma pena de 5 anos de prisão, suspensa, sob a condição de devolver ao município 42.508 euros que recebeu indevidamente em ajudas de custo. António José Seguro vai estar esta quarta-feira em Beja e Castro Verde. A visita acontece no âmbito da campanha eleitoral para a Presidência da República, que traz novamente António José Seguro ao Distrito de Beja, depois de, na primeira volta, ter participado num almoço na Vidigueira. O candidato à Presidência da República vai estar em Beja, mas a ação de rua prevista foi cancelada em virtude das condições atmosféricas previstas para amanhã, segundo avançou à Rádio Vidigueira a direção de campanha distrital. No entanto, o almoço pelas 12h30 no Cineteatro Castrense vai manter-se. Recorde-se que a segunda volta das eleições presidenciais se realiza a 8 de fevereiro, com António José Seguro e André Ventura a disputar a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. O Cineteatro Pax Júlia, em Beja, recebe no próximo dia 7, pelas 21 horas, a gala de abertura do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026. Segundo avançou a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, 13 municípios do Baixo Alentejo vão ao longo deste ano defender este título. A MPV reúne no mesmo dia o Conselho Consultivo, pelas 14 horas, em Beja, nas instalações da Simbal. Segue-se a conversa Vinho e a Vinha no Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026, para o qual estão convidados o Presidente da Simbal, da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. O Secretário-Geral da MPV apresenta no final os principais projetos da Associação, bem como os prémios regionais e os prémios nacionais à MPV. O Teatro Bernardino Ribeiro em Estremoz recebeu no passado dia 31 a gala de encerramento da Cidade do Vinho 2025, cujo evento marcou o culminar de um ano de promoção conjunta dos municípios da Serra da Ossa, nomeadamente Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo e Vila Viçosa, e onde foi entregue a bandeira da AMPV ao presidente da Simbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, António José Brito, no âmbito da candidatura do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026. A Câmara Municipal de Vidigueira, o Agrupamento de Escolas de Vidigueira e a Escola Profissional Fial de Almeida estão a organizar a 10ª edição do concurso de poesia Versos Entrelaçados. A iniciativa, segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, está a decorrer até 27 de fevereiro de 2026, com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e valorizar esta expressão literária. Segundo avançou o município vidigueirense, o concurso destina-se a crianças e jovens com frequência escolar ou residência no Conselho de Vidigueira e adultos a residir ou a trabalhar no Conselho. O concurso, na categoria Ilustração, dirige-se aos alunos do primeiro e segundo ano de escolaridade. Na categoria Poema, o primeiro escalão B, alunos do terceiro e quarto ano de escolaridade. Segundo escalão, alunos do segundo ciclo de escolaridade. O terceiro escalão, alunos do terceiro ciclo de escolaridade. O quarto escalão, alunos do ensino secundário. E o quinto escalão, cidadãos maiores de 18 anos. Na categoria Ilustração serão admitidos a concurso desenhos inéditos de um poema escolhido pelo concorrente com o limite de 2 desenhos de poemas diferentes. Na categoria Poema serão admitidos a concurso apenas trabalhos inéditos e não publicados, escritos em português, com o limite de 2 poemas por concorrente. As ilustrações e os poemas vencedores vão ser apresentados publicamente a 20 de março, durante as comemorações do Dia Mundial da Poesia. O Instituto Politécnico de Beja e a Fujitsu reforçam a sua parceria estratégica. Segundo avançou o IP Beja em comunicado, vão ser criados o Programa de Bolsas de Estudo Fujitsu IP Beja e o Prémio para o Melhor Artigo Científico Fujitsu IP Beja Transformação Digital. O Programa de Bolsas de Estudo, em vigor a partir do ano letivo 25-26, tem como objetivo atribuir bolsas de mérito e comparticipar ao nível de pagamento de propinas anuais de estudantes do IP Beja com reconhecido mérito e em situação de vulnerabilidade económica. No âmbito do programa Study With Us, são atribuídas anualmente 2 bolsas de mérito, no valor unitário de 1.000 euros, a estudantes da Licenciatura em Engenharia Informática do IP Beja, 2 bolsas de estudo, também no valor unitário de 1.000 euros, destinadas ao pagamento de propinas de estudantes que, após concluírem a Licenciatura em Engenharia Informática no IP Beja, ingressem em mestrados na área da cibersegurança na instituição. As candidaturas às bolsas de estudo decorrem até entre 15 de julho e 30 de setembro. Quanto ao prémio para o melhor artigo científico Fujitsu IP Beja Transformação Digital, este visa reconhecer e divulgar as melhores práticas de adoção e implementação de tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, promovendo a construção de uma sociedade mais digital, inclusiva e inovadora. O prémio, no valor de 1.000 euros, distingue artigos científicos na área da transformação digital, publicados pela primeira vez no ano civil anterior ao do concurso, desde que pelo menos um dos autores seja docente do IP Beja e tenha esta instituição como primeira afiliação no artigo. São admitidos artigos científicos originais, publicados em revistas indexadas, na Scopus ou na Web of Science, e artigos que estejam aceitos com Publication in Advance. Segundo o Politécnico de Beja, com estas iniciativas, as duas entidades reafirmam o seu compromisso com a formação avançada, a investigação científica de qualidade e a ligação entre a academia e o setor tecnológico. A Câmara Municipal de Alvito tem vindo a realizar desde o início de janeiro um conjunto de intervenções na Igreja Matriz de Alvito. Segundo avançou a Câmara Municipal, os trabalhos, fundamentais para a preservação deste património, passam pela limpeza de algerosas e calares do telhado, bem como a reparação de portas e janelas e a substituição de vidros que se encontravam partidos. Estas intervenções, que contam com a colaboração dos bombeiros de Alvito, revelaram-se, segundo a autarquia alvitense, essenciais antes das chuvadas intensas da última semana que assolaram o concelho, permitindo evitar infiltrações e danos no interior da igreja. A Câmara Municipal de Alvito diz continuar empenhada na manutenção e valorização do património local, garantindo a sua conservação para as gerações futuras. O município de Ourique e a Associação de Criadores do Porco Alentejano promovem nos dias 20, 21 e 22 de março a 18ª edição da Feira do Porco Alentejano e já anunciou os cabeças de cartaz do certame. Segundo anunciou a Câmara de Ourique, este já é um evento de referência na região e volta a transformar Ourique no epicentro da celebração rural, reunindo tradição, gastronomia, convívio, autenticidade, cultura e inovação. A edição de 2026 integra um cartaz musical de destaque, com artistas de reconhecido percurso na música portuguesa. Na sexta-feira, dia 20, sobe ao palco principal Nena. No sábado, dia 21, Dilas é o grande destaque. E no domingo, 22 de março, David Antunes e The Midnight Band são a grande atração do cartaz de espetáculos. Além dos concertos, a Feira do Porco Alentejano integra um programa técnico dedicado à fileira do Porco Alentejano, demonstrações gastronómicas, exposições de exemplares da raça alentejana, provas de produtos tradicionais, tasquinhas, concursos, sorteio de presuntos, animação cultural e outras iniciativas dirigidas a vários públicos. Para os interessados em participar nesta edição, as inscrições estão a decorrer até 13 de fevereiro. Mértola já tem um espaço co-work. Segundo avançou a Câmara Municipal, o Mértola Co-work vem dar uma nova vida ao trabalho remoto, ao empreendedorismo e à criatividade na Vila de Mértola. Este novo espaço é promovido pela Associação Montícola, com o apoio do município, e foi pensado para quem procura um local confortável, funcional e inspirador para trabalhar. O novo espaço destina-se a trabalhadores independentes, empreendedores, nómadas digitais e pequenos projetos, oferecendo postos de trabalho partilhados e fixos, sala de reuniões, estúdio fotográfico, internet, serviços de impressão e uma pequena zona de convívio com copa. Segundo a autarquia, o Mértola Cowork quer ser um ponto de encontro, promovendo formações, eventos, parcerias e apoio a iniciativas locais, sempre com uma forte preocupação com a sustentabilidade e a valorização do território. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Mais vale prevenir que remediar, ou deixar andar e fé em Deus. Incêndios, pandemias, intempéries, apagão, queda do elevador da glória, só para falar dos últimos acontecimentos graves que provocaram perdas de vidas e imensos danos materiais, com impactos significativos na economia e nas nossas vidas. A propósito de todos eles, se falou muito na necessidade de prevenção, de reforma a evitar que se repetisse, surgissem outros ou a minimizar os seus impactos mais negativos. Em todos eles, se prometeram reparações rápidas e satisfatórias. E também foi reconhecida e enaltecida a importância dos que, anonimamente, no terreno, são decisivos para atenuar os impactos negativos daqueles acontecimentos e remediar os seus danos. Chegaram mesmo a dizer que era nessas alturas que se via como eram decisivos para que a vida decorresse com normalidade e que, por isso, deviam ser vistos com outros olhos e mais valorizados. Foram criados grupos de trabalho para avaliar o que falhou e apontar medidas para evitar que se repetisse ou que tivesse impactos negativos menos graves. Entretanto, o que temos verificado? Há ainda quem esteja a sofrer as consequências negativas desses acontecimentos sem que o que devia ter sido reparado o tenha sido ainda. As medidas apontadas para evitar que acontecimentos dessa dimensão se repetissem ou que tivessem menores impactos negativos não foram aplicadas, foram parcialmente ou estão muito atrasadas. E e quando um novo acontecimento tem lugar, como agora aconteceu, lá vem as desculpas do costume. A dimensão foi maior do que se esperava, não é possível acudir a todos ao mesmo tempo, existem os meios necessários para acudir às necessidades, mas não foram solicitados ou não conseguem chegar e onde fazem falta e outros semelhantes. Mais uma vez, em consequência da intempérie que assolou o país, milhares de pessoas ficaram sem eletricidade, sem comunicações e sem tudo mais em consequência da falta desses serviços básicos. Em alguns casos, durante vários dias. Não foi a primeira vez que uma parte significativa do país ficou completamente isolada. Todos os anos, o país é assolado pelos incêndios, de consequências graves para o país e para as pessoas afetadas que têm queimado boa parte da floresta. Nos períodos em que o país está a arder, muito se fala da necessidade de planeamento e ordenamento do território que evite ou minimize os incêndios. Passadas umas semanas, parece que tudo passou e que já não é preciso fazer nada e tudo volta a repetir-se no ano seguinte. De cariz diferente, mas com alguns aspectos semelhantes, veja-se o que aconteceu com a pandemia da Covid-19, o que se disse das aprendizagens que tínhamos feito para melhorar o sistema e a prevenção. O Serviço Nacional de Saúde não só não melhorou, como viu reduzidas as suas capacidades de resposta, não só para fazer face às pandemias e outras situações semelhantes, mas também para assegurar o seu normal funcionamento. Não só se continua a não apostar na medicina preventiva, que tantos problemas e custos podia evitar, como a curativa não está a dar resposta necessária, com falhas graves em algumas especialidades, nas urgências e na emergência médica. O velho provérbio popular, mais vale prevenir que remediar, ensina-nos que é mais prudente e vantajoso tomar medidas para evitar que um problema aconteça do que ter de lidar com as suas consequências negativas depois, sendo mais económico, mais fácil e menos doloroso prevenir do que consertar ou curar. Parece que não percebemos isso e preferimos deixar andar e fé em Deus, confiando no Divino e que Ele nos proteja de todos os males. Apesar da promoção de uma cultura de prevenção, com os mais diversos planos e medidas de contingência, formações, parece que na prática pouco evoluímos nesse sentido. É isso que verificamos na luta contra os incêndios, como se registrou mais uma vez este ano. É o que verificamos face a intempéries como estamos agora a observar. Foi o que verificamos com o apagão, a queda do elevador da glória e também com a prevenção da saúde e no combate às doenças. Nada disto acontece por acaso, apenas por força da natureza ou maldição dos deuses. Muita da responsabilidade por estes acontecimentos terem lugar deve-se à ação do homem, ou melhor dizendo, à ganância de alguns, porque há sempre quem ganhe com eles e com as suas consequências. Antes de terminar, apresento as minhas felicitações à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira pelos seus 40 anos de existência, com os votos de que continue o seu bom trabalho em todas as dimensões da sua atividade. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter nas regiões do centro e sul do país céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva, que será persistente nas regiões a sul do sistema montanhoso Monte Junto Estrela e, por vezes, forte no Baixo Alentejo e Algarve até ao meio da tarde e aumentando a intensidade e frequência nas restantes regiões para o final do dia. Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela durante a madrugada, vento moderado a predominar de oeste-sudoeste, superando moderado no litoral, em especial a sul do Cabo Mondego. Neblina ou nevoeiro temporário, em especial no centro e sul. Subida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas essas que poderão chegar aos 15 graus em Beja, 16 em Évora e Sines, 12 para o norte alentejano. De sublinhar também os avisos já emitidos por parte do IPMA no distrito de Beja. Há aviso laranja até às 13 horas desta quarta-feira para a agitação marítima. Há também o aviso amarelo a partir das 18 horas de hoje e até às 23 de amanhã para a precipitação. Também o vento forte, que deixa aviso amarelo a partir já da noite desta terça-feira. É tudo em virtude de uma nova depressão, desta feita a depressão Leonardo.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.